Somos amigos.
Vamos lá.
Somos amigos. Eu acho que temos que ir por
aqui. Tá. Não, é que eu odeio fazer essa introdução que eu fico com vergonha sempre. Olá, pessoas. Tudo bem? Estamos começando mais um MamiCast. Desta vez, da terra do vinho, Bento Gonçalves. Capital do vinho brasileiro, aqui no Vale dos Vinhedos, responsável pela maior parte da produção nacional, 90%, 95%, nunca lembro exatamente esse número. E hoje a gente está aqui para falar de amor. Amor pelo vinho brasileiro e amor, amor, né? Porque a gente está aqui com um casal maravilhoso de enólogos, a Bruna Cristofoli.
Oi.
E o Miguel de Almeida.
Olá.
O português mais brasileiro do mundo. E a Bruna Cristofoli, que comanda a Vinícola Cristofoli, que fica em Faria Lemos, na Rota das Cantinas Históricas. E o Miguel, que é o enólogo responsável pelos vinhos que a Miolo produz na Quinta do Seival, em Candiota. São duas pessoas apaixonadas, um dos maiores defensores do vinho brasileiro que a gente conhece. E pessoas ótimas para serem entrevistadas hoje numa noite de frio e vinho aqui em Bento Gonçalves. Então, Bruna, boa noite. Miguel, boa noite. Contem um pouquinho pra gente da história de vocês com o vinho. Como é que começou? Como é que vieram parar aqui?
Talvez primeiro eu, ser mais velho. Sou português. A minha história no Brasil começou em 2004 e eu ouvi pela primeira vez, ouvi falar de vinho brasileiro em 2003, quando eu estava a estudar em Lisboa. E nesse ano o meu professor, que me orientava no meu trabalho final, o professor Jorge Ricardo da Silva, tinha vindo aqui a Bento Gonçalves dar uma palestra de compostos fenólicos. E ele me falou bem da realidade que tinha visto aqui, me falou bem de três vinícolas, a Miolo, a Valduga e a Saltum, e eu mostrei interesse em vir, né? Naquela altura eu estava no ano seguinte ia ser formado, e eu mostrei interesse em vir fazer uma vindima aqui. Até então nunca tinha ouvido falar de vinho. Então, 2004 foi a primeira vez que eu apareci no Brasil, na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, como estagiário, a fazer uma vindima no Brasil, na Miolo. Então, há 14 anos que venho para o Brasil, resido desde 2008 em Bento Gonçalves. São 14 vindimas, 17 anos que eu faço vindimas, 14 foram passadas aqui no Brasil, então aprendi a gostar de vinho brasileiro e hoje é a minha realidade.
Bom, então, eu sou filha de viticultores. Então, dessa forma, né, o vinho entrou naturalmente na minha vida. A minha família elaborava vinhos para o consumo próprio, né? E depois, mais ou menos, quando eu nasci, os meus pais começaram a fazer vinhos assim para ter uma renda a mais e vender. Então eu cresci nesse meio, né? E quando eu tava já terminando o ensino fundamental, decidi que eu iria fazer enologia, né? E aí estudei, fiz o curso técnico em enologia, depois fiz o curso superior, né? E me engajei, né, no negócio da família e hoje estou dando continuidade a ele.
Bacana. Dá para dizer que as duas empresas são familiares, então, né? Querendo ou não, uma de grande porte e uma de pequeno porte?
Sem dúvida. Eu falo da Miolo, né? É a realidade que eu conheço. Obviamente que eu conheço também a realidade da Cristofoli. Sempre que eu fui, que eu estou na Miolo, eu encontro a família Miolo, e sempre que eu fui na Cristofoli encontrei a família Cristofoli. Então são empresas familiares, não é? Óbvio que as dimensões são diferentes, não é? Nós, Miolo, elaboramos 10 milhões de litros de vinho, a Cristofoli elabora
110, 120 mil litros, depende do ano.
mas aquilo que eu conheço e que eu vivencio, a entrega é igual, né? O dia a dia, o acompanhamento é igual, o volume é diferente, né?
Nós percebemos que o tema família no nosso negócio, ele era tão presente que na última mudança, assim, do nosso do layout da nossa marca, né, nós passamos a nos chamar Cristófoli Vinhos de Família. Então é só chegar lá que vocês vão perceber.
Olha, a gente visitou a Cristófoli o ano passado. A primeira vez que a gente foi na Cristófoli foi no passado. A gente conheceu na mesma visita a tia da Bruna, a mãe da Bruna, o irmão da Bruna, a prima da Bruna, o pai da Bruna. Então toda a família da Bruna estava lá mesmo.
Vamos lá, pessoal, só para uma definição simples, o que é um enólogo? Simples.
Simples, vamos lá.
Bom, então o enólogo, né, ele é o profissional, ele tem noções de viticultura também, né, aprende essa, toda essa parte, a gente precisa saber qual é a melhor hora para colher as uvas, né, nós temos conhecimentos também de viticultura, aliás, muitos conhecimentos. Podemos também trabalhar nessa área. Decidimos a hora de colher as uvas, recebemos as uvas na vinícola e daí, com a matéria-prima que nós temos, a gente toma as decisões, né? Que é conduzir sempre da melhor maneira, da mais, né, natural possível, para que com as uvas que a gente recebe a gente faça o melhor vinho ou, né, o estilo de vinho que a gente procura, se é para fazer um vinho espumante, se é uma, né, uma uva tinta para fazer um vinho de guarda, para fazer um vinho mais leve, né, o profissional que vai acompanhar todas as etapas da elaboração do vinho até o engarrafamento.
Então seria o profissional que faz o vinho.
Isso.
Tá bom.
Isso. Às vezes eu uso uma comparação que às vezes algumas pessoas nos pedem, qual é a diferença do sommelier e do enólogo, né? Então eu digo assim que o enólogo é da garrafa para trás e o sommelier é da garrafa para frente.
Eu vou roubar essa definição a próxima vez que me perguntarem.
Certo.
É uma boa definição, da garrafa para trás, garrafa.
Miguel, tu quer complementar? O que tu acha sobre
que
essa definição?
Tu como
enólogo?
Eu tenho uma definição, sei lá, mais terrena daquilo. O enólogo é acordar todos os dias às 5 da manhã e chegar à adega às 6. Conduzir um conjunto de pessoas para transformar uvas em vinho, né? E transformar um elemento sólido num elemento líquido que tem regras, okay? Que são regras analíticas, né? Vinho é um elemento que não pode ter mais que uma grama por litro de ácido acético, que tem que ter limites de conservantes quando utilizados definidos. Tem que ter qualidades, obviamente, tem regras analíticas que devem ser respeitadas, mas os grandes vinhos que o enólogo consegue conduzir são aqueles que são avalizados por questões subjetivas, questões sensoriais. Então, enólogo é a minha vida. Eu aprendi, né? Enólogo é ciência, vinho é conhecimento. O enólogo é o indivíduo que faz essa ponte.
Bruno, tu estudou aqui, né? Estudou aqui
em Sim, Bento Gonçalves.
Tu estudou aqui e tu fez o teu estágio fora daqui, né? Fora do Brasil.
Eu fiz um estágio fora, né? Fiquei 2 meses e pouco, fiz uma vindima na Alemanha. Tive uma experiência também na Itália no ano anterior, né? E, na realidade, esses estágios foram depois da minha formatura, não foi o estágio para mim concluir o curso. O curso superior eu fiz um trabalho de pesquisa na Embrapa e tal, como uva moscato. E foi uma experiência bem, bem interessante.
E o Miguel estudou fora e veio fazer estágio aqui no Brasil.
Sim, quando eu estudei em Lisboa, no Instituto Superior de Agronomia, fiz licenciatura em Engenharia Agroindustrial com especialização em Enologia, e quando todos os meus amigos iam fazer vindimas em lugares da moda, né? Estados Unidos, Austrália, eu decidi, por acaso, né, vir fazer uma vindima no Brasil. E não sei se por ter dentro de mim uma vivência muito ultramarina, sei lá, se os meus Se os meus antepassados tinham isso dentro de mim, não
descobridores.
Sei. Descobridores. Descobridores. Me encontrei aqui no Brasil, né? Eu me encontrei em Portugal, mas aqui eu me solidifiquei como técnico, né? O vinho do Brasil, eu costumo dizer isto muito, me fez ser melhor ser humano. Porque é uma prova de humildade, quase. Tu tens que provar todos os dias que tu és bom.
E uma pergunta para quem tem vontade ou talvez tenha passado pela cabeça fazer faculdade de enologia, como é que é o curso? É um curso bacana? É divertido? É difícil? Como é que é a faculdade de enologia, tanto em Portugal como aqui em Bento? Não sei se os cursos são muito semelhantes, tem muita diferença entre um país e outro.
É mais legal fazer vinho ou beber vinho?
Tá, mas essa pergunta é uma pergunta fácil de resposta.
É mais legal avaliar vinho. É sempre melhor estar do outro lado da garrafa que estar dentro da garrafa.
Mas o curso é bom? Vale a pena?
Eu falo por Portugal. O meu curso, eu estudei na primeira universidade de enologia em Portugal, que foi o Instituto Superior de Agronomia. É um curso com muita matemática, com muita química, muita biologia, são 5 anos.
Tu fez careta quando tu falava isso. Essa é a parte que tu não gostou da faculdade.
Não, eu gostava muito de matemática só.
Eu vi quando falou matemática, rolou.
Matemática, eu sempre fui um aluno de nota, de lá é a avaliação é de 0 a 20, sempre fui 10. Aqui no Brasil 10 é ser o melhor, lá é ser o
mediano.
O mediano.
É tirar 5 de 10.
É.
Tá.
Então, mas lá é um curso bastante técnico, bastante teórico, e talvez esse seja um dos pontos negativos do ensino que eu tive, não é? Era bastante teoria, pouca prática. Mas, ou talvez não, né? Porque eu tive um embasamento teórico muito grande, e depois quem faz as universidades não são os professores, são os alunos, né? Então eu sempre fui muito trabalhador, sempre fui atrás. Eu entrei nele por acaso e hoje não me vejo a fazer outra coisa que não vinho. Então o curso é bom.
Tu indicaria?
Obviamente.
Então tá bom.
E Bruna, como é que foi o teu?
Eu tive uma jornada um pouco diferente da do Miguel, né? Eu fiz primeiro um curso técnico em enologia, que é concomitante ao ensino médio, né? Aqui no atual Instituto Federal. Depois eu fiz o curso superior de enologia, que aqui ele é um curso de tecnologia, então ele é um curso mais curto, né, do que uma licenciatura, que foi o caso do que o Miguel fez. Tem também matemática, química, bioquímica, não tanta matemática quanto dele, que era um curso de engenharia, né? E eu recomendo, sim, é um curso legal. Acho que nós aqui, eu me lembro com os meus colegas, a gente também tinha uma bronca, assim, que a gente queria mais prática. Acho que no fim as pessoas entram nesse mundo do vinho, que elas querem mesmo é fazer vinho, né? E a gente teve umas experiências legais, assim, fizemos uns vinhos à mão, literalmente, assim, pisamos a uva, sabe, como era um volume muito pequeno. Mas foi uma experiência interessante, e é claro que como qualquer outro, como aquilo que o Miguel disse, né? Quem tem iniciativa de ir atrás de um estágio, de conversar, de estar por dentro das coisas, sempre pode se destacar e pode aprender mais do que aquilo que simplesmente é entregue no curso, né?
Vocês pensavam em trabalhar com vinho antes da faculdade, ou em algum momento vocês tinham ideia de, na trajetória de vocês, é o vinho que eu quero desde pequeno?
Não, o vinho surgiu na minha vida por acaso, né? Eu com 18 anos não sabia que ia ser enólogo. Então,
ele queria ser enfermeiro. Enfermeiro.
Então, não tinha nada a ver, foi totalmente por acaso.
Tá, mas como por acaso? Errei o curso, eu não, me inscrevi no história, curso,
errei. É uma história, não é longa de contar, mas difícil de explicar aqui talvez. Eu realmente estive em Portugal, nós temos 6, quando são 12 anos de ensino secundário, né? Que aqui vocês chamam fundamental, né? Então no final do 12º ano do ensino fundamental, nós fazemos exames nacionais. A minha nota de 0 a 20 foi 13. Eu nunca fui um cara um super crânio, um super cérebro, né? Sempre fui uma pessoa de muito trabalho. Hoje é aquilo que me diferencia. Não sou um cara que tem capacidades sobrenaturais para provar vinhos, não. Eu sou uma pessoa extremamente trabalhadora, né? Sou um cara que, quando os outros estão cansados, eu ainda estou a trabalhar, ainda estou a fazer, ainda estou... É aquilo que me diferencia, é querer ser sempre o melhor de mim, né? Nunca comparado com alguém, sempre ser o meu melhor. Lá atrás, a minha média foi uma média baixa, né? E nesse ano eu tive 5 opções de enfermagens e a 6ª foi de enologia. E nesse ano, felizmente, as médias de enfermagem em Portugal subiram. Subiram para valores quase de medicina. E eu não entrei nenhuma das 5 primeiras opções de enfermagem e entrei na última opção, na 6ª opção, de enologia. E eu, quando vi o meu nome, Lisboa, eu nem me tinha lembrado que tinha colocado Lisboa. Eu sou do Norte e pensava que tinha sido colocado só opções de Coimbra para cima. Eu vi Lisboa, será que sou eu? E era eu, entrei em Lisboa, na primeira universidade de agronomia em Portugal. Foi um acaso da minha vida, foi um erro de um guia que eu tive como ajuda.
Foi destino?
Foi destino. Eu não acredito em destino, que é muito esotérico, eu não gosto dessas coisas, né? Eu acredito mais em acaso, coisas que tu não sabes explicar, que acontecem, que tu deves aproveitar.
No teu caso, Bruno, é que a tua família já é de viticultores, tu teve... Foi aquela coisa assim, toda minha família faz, eu vou fazer isso, nem pensei demais, ou a família que te disse, vai lá, faz isso também, segue o trabalho da família, ou foi espontâneo teu mesmo, tô afim de fazer isso porque eu gosto mesmo e vamos lá.
Assim, sei lá, né, eu era muito nova quando eu fui pro curso técnico, né, eu tinha aqui 15 anos, né, meu Deus.
E no curso técnico pode, vocês bebem isso, vocês fazem com 15 anos?
Assim, ó, out of the record, a gente não pode beber, claro. Quando eu entrei no curso técnico, né, eu nem sabia direito o que era vinho de mesa, o que era vinho fino, o que era o quê, sabe? Na minha casa sempre tinha vinho, né? E eu me lembro de uma das recordações mais remotas da minha infância. A minha mãe, a gente não tinha suco de uva naquela época, o pessoal não tinha o hábito de fazer suco de uva, e refrigerante foi um negócio que eu nunca tinha em casa. E aí eu via o meu pai e tal tomando vinho e eu queria também. Aí o que a minha mãe fazia? A mesma coisa que faziam pra ela na infância dela. Misturava meio água, meio vinho. Então eu ainda lembro do copo, do gosto, tudo é um negócio que, né, marcou. E aí, quando eu tava já na 8ª série, já comecei assim, vou ter que fazer um exame de seleção, porque para entrar ali no curso técnico tem que ter um exame, uma prova, né, para entrar. E aí eu decidi que ia fazer aquilo lá. Quando eu tava no meio do curso de enologia, aí eu tava pensando em fazer uma outra coisa, assim, química, sei lá, de faculdade, né? Nossa, aí veio uma pressão familiar. Tamanho master por parte do meu pai, né? E aí acabei fazendo vestibular e entrando no curso de superior de enologia, mas não me arrependo, foi um tempo incrível, assim. Principalmente durante o segundo grau, assim, a gente vivia o dia inteiro no colégio, né? Estudava o ensino médio de manhã, o curso técnico de tarde. Foi uma experiência pessoal, assim, incrível, né? Eu que saí lá de Faria Lemos, recomendo a todos que visitem. Né? Menor, assim, aqui no interior de Bento Gonçalves, eu me lembro que quando eu fui fazer o curso técnico, eu não tinha computador, eu fazia os meus relatórios das aulas práticas todos à mão. Esses dias aqui eu me desapeguei daquelas coisas e comecei a usar elas para rascunho. Mas, enfim, tinha tudo guardado. Nunca tinha pego o ônibus sozinha. Meu Deus, que jeca! E, enfim, né? E foi incrível como eu mudei, eu me lembro, assim, de uns anos e, né? E daí só para frente.
Então, a visão glamourosa que todo mundo tem do enólogo é do enólogo, de um cara de camiseta, né? Branca. A imagem que todo mundo tem, com uma taça de cristal na mão, a provar vinho.
muito okay. intelectual do lado de umas
isso representa 0, sei lá, nunca medi o tempo que eu passo a provar vinhos, mas representa muito menos pouco. De 1% da minha vida, né, no ano. Por exemplo, durante o período de elaboração de vinhos, dos meus vinhos, eu há dias em que eu não provo vinhos, mas eu me dou esse luxo porque eu vivo dentro da adega, eu durmo em cima dos tanques, e há uma facilidade muito grande de detectar aromas ruins, né? Então, quando tu tens uma fermentação que está com problema de falta de nutriente, é muito, as leveduras, elas gritam os odores de uma fermentação ruim. Então é fácil tu perceberes um aroma ruim. Então, para mim, é uma vantagem viver dentro de uma adega no período de tão forte atividade microbiológica. Me permite esse luxo de não provar vinhos todos os dias.
Porque tu literalmente vive dentro da adega, né? Tu é de Bento Gonçalves e tu te desloca para Peugeot.
Vivo, os meus primeiros 100 dias do ano são vividos na fronteira, dentro da adega do Seival, literalmente dentro da adega do Seival, e depois os restantes 265 dias são engarrafando esses vinhos e os outros vinhos aqui na unidade da Miolo em Bento Gonçalves. A visão romântica do enólogo é o cara limpo, penteado, né? Que é aquilo que eu não sou, com taça.
Nesse momento a Bruna está olhando para o cabelo do Miguel e está dizendo verdade.
Com taça na mão, a cheirar vinho e não, o vinho é tu é bruto, ok? Tu pegas em elementos sólidos que ficaram 6 meses no campo a amadurecer. Vini, transformas eles em líquido e depois tu tens que engarrafar estavelmente esses líquidos, colocar estavelmente esses líquidos dentro de uma garrafa, e para quando tu tens volumes grandes tu precisas de pessoas. Então o enólogo é um condutor de uvas, um transformador de uvas em vinho, e que nessa transformação precisa de pessoas.
Tá aí, Miguel, como é que é o teu dia a dia lá?
Então, o meu dia a dia, né, são rotinas diferentes, as do início do ano que coincidem com a vindima e as do metade do ano até final do ano que coincidem com engarrafamentos. Que é às 5 da manhã, eu acordo.
Então, agora às 5 da manhã todos os dias, é isso?
Todos os dias.
Que horror.
Incluindo sábados e domingos, é um karma.
Então, não. Assim, ó, antes de pensar em fazer enologia, pense nisso, 5 da manhã.
5 da manhã.
De repente é melhor comprar vinho para beber, não fazer vinho.
Não, é muito mais fácil beber e criticar do que fazer.
Acorda 5 e aí?
E durante a vindima há dias que eu nem durmo. Nem é questão de não acordar, é de não dormir.
O que tu faz 5 da manhã? A videira está dormindo, meu.
Não, 5 da manhã.
Por que 5 da manhã?
Eu vou-vos contar. Quando começa uma fermentação dos tintos, nós temos a gestão. A fermentação é uma transformação de açúcares em álcool. Acorda às 5, 6 da manhã começa a ver densidades dos tanques. Tenho 20 tanques, é muito. É que tu tens que pegar 250 ml da amostra, tens que colocar o densímetro, tens que ver a temperatura. Então, eu preciso dessa medida de temperatura e densidade.
De todos os vinhos.
De todos os vinhos para fazer. Isto é, porque cada tanque, cada fermentação tem um processo de remontagem diferente de cada um, porque os ritmos fermentativos são diferentes. Então, cada tanque é um tanque, cada tanque é um ser vivo, cada tanque é um vinho.
Então, tu acorda às 5 e tu dorme que horas?
Nunca.
Durmo 5 horas por 4 horas. Durante a vindima, nós temos um vinho que é o Sauvignon Blanc, colheita noturna. Começamos às 2 da manhã na colheita e...
Por que colhe de noite? Explica pro povo que está ouvindo aí. Por que que vocês escolhem colher esse vinho, essa uva de noite?
Essa uva, porque essa uva Sauvignon Blanc é uma uva muito sensível, né? Então, como no Seival, o Seival fica numa região extremamente quente, que é a Campanha, né? Os processos oxidativos são acelerados por temperatura mais alta. Então, uma das formas que nós conseguimos para preservar a característica, a cor do mosto verde, a característica do aroma, foi colher à noite, onde a temperatura naturalmente é mais baixa, onde nós fizemos o colheita noturna 2018 em 3 dias diferentes, não consecutivos, senão era humanamente impossível, não é? Então nós demos um intervalo entre as 3 colheitas de uma semana, não é? Mas nesses 3 dias eu não dormi durante 48 horas, não é? Precisamente para isso, para nós conseguirmos atingir um maior potencial em vinho dessa uva. Uma das noites nós colhemos com temperaturas noturnas de 14 graus. É fantástico, nós só tivemos que baixar 4 graus. Então a 10 graus tu já tens praticamente o teu processo enzimático está parado.
Parado. E tu, Bruna, teu dia a dia como é que é?
Bom, então é o seguinte, né? A gente também tem essa diferença de trabalho durante a vindima e durante o ano. Então, o que que acontece? Durante a vindima, lá na nossa empresa, né? Nós não temos uma unidade de vinificação separada, isso e aquilo. Então, a gente faz um pouco de tudo. Aí, durante a vindima, o Miguel, ele fica lá no Seival e eu fico aqui em Bento Gonçalves. É uma coisa engraçada, a gente fica 3 meses sem se ver. Por isso que a relação também dura, né? Bastante tempo.
Acho que vou mandar o Thiago junto com o Miguel na próxima. Pelos 3 meses.
É o estagiário, meu.
Eu tô. Eu, a equipe 2019 ainda não tá fechada.
Vou estagiar com a Bruna. Vou estagiar com a Bruna.
Bom, aí... vou lá pra vinícola, né? Chego lá de manhã, como a gente recebe turistas, né?
É como eu digo, Tiago, para trabalhar comigo, o que é que tu queres? Ganhar dinheiro ou ganhar experiência?
Eu quero ganhar dinheiro e experiência.
Não, então não é
como...
Agora, fique registrado aqui, vocês viram, ficou gravado aqui a interrupção do Miguel, viu, Bruna? Tu tem provas agora da interrupção.
Eu quero dinheiro e experiência, não tem os dois, meu.
Não.
Só pode escolher um.
É, no caso, só experiência, né? E muito
então,
suave.
Quer dinheiro, então? Não tem.
Dinheiro não.
Quer dinheiro, mas não tem opção.
Experiência
que
custa muito dinheiro.
Tu me deu duas opções, me dá só uma, então.
Tu não pode cortar esse tipo de bobagem que tu tá falando aí, só bota assim.
A melhor decisão.
Tá. Bruna, e o teu dia a dia, como é que é lá na vindima?
Bom, então, durante o período da vindima, né, que tem uma coisa que acontece na nossa relação durante a vindima, que o Miguel fica lá no Seival e eu fico aqui em Bento Gonçalves 3 meses sem se ver, tá? Isso não é mito, isso acontece e a gente sobrevive. E a relação já sobrevive assim há anos, né? Eu sou... Meu nome é trabalho e o sobrenome também, né? Então, a gente trabalha 7 dias por semana, sem folga. E aí, geralmente, de manhã, eu vou lá pra vinícola e por umas 8 horas, eu chego lá, 7:30, depende, enfim. Vejo com o meu irmão como é que tá, como é que estão os vinhos e tal, que é o Lorenzo, né, que fica já há uns 3 anos, que fica ligado diretamente ali na parte operacional da vinificação. Vejo como é que tá a nossa agenda, né? Geralmente, quer dizer, eu faço isso até no dia anterior, né? Mas vejo se a gente vai ter um piquenique, se a gente vai ter um almoço, o que que a gente vai fazer. Porque a gente recebe também muitos turistas e é um ambiente muito pequeno, né? Então a gente tem que conciliar, por exemplo, a gente tenta não receber uva no sábado, que o sábado é o dia que mais tem movimento, né?
Você tem que conciliar a parte que já é tensa e tumultuada da vindima com a parte mais movimentada do turismo também,
isso,
que é a parte,
isso,
que é esse período.
É, então a gente, a nossa alta temporada, vamos dizer assim, é a vindima, e a vindima também coincide, né, com o pico do nosso trabalho. Então, às vezes, dá uns estresse, né? O Lorenzo quer fazer uma coisa e eu tô querendo fazer outra, e ele quer deixar a cantina toda bagunçada porque ele tem que, sei lá, mexer num tanque. Eu não quero que ele mexa porque eu tenho pessoas que vão chegar. Então, às vezes, dá umas brigas, aí o negócio é meio tenso. Mas, enfim, a gente sempre se resolve.
Tu acha que é mais tenso por ser família ou menos tenso por ser família?
É mais tenso por ser família. Porque
que aí entra aquelas picuinhas de irmão mesmo, entra no meio da parte
pessoal. E aí tem aquele negócio como, teu irmão, sei lá, teu pai, tua mãe, aí tu se xinga lá e tal, né? Então, isso aí às vezes acontece. A gente tenta não fazer isso na frente dos clientes. E
bom.
A outra... mas às vezes escapa. E a gente, então, terminou a vendima, né? Aí no, durante o ano, Miguel volta pra casa. E aí a gente, então, fica focado, enfim, com a venda do vinho, vamos dizer assim, né? Então, vou pra lá. Hoje eu tô mais na parte conceitual, vamos dizer assim, dos vinhos, né? Não tão ligada à parte operacional, então chego lá e aí tenho aí o meu planejamento do dia, que eu vou fazer no dia anterior, começo a trabalhar. Geralmente eu tenho 300 mil e-mails para responder, é um negócio muito louco, né? Isso me consome muito tempo, mas enfim, é uma coisa também muito boa, né? Que eu acho que a gente cria uma relação legal com os clientes. E, enfim, né? E aí a gente vai, sei lá, vai ter uma feira, vai pra cá, vai pra lá, faz atendimento aos clientes, recebe, briga também um pouco, porque às vezes, né, a coisa não sai do jeito que a gente quer. Mas, enfim, é mais ou menos assim a minha rotina. E eu não acordo tão cedo quanto o Miguel, né? Ele é que acorda em 220, assim, abre o olhão. E eu geralmente tô pegando no tranco de manhã cedo.
Vocês opinam no vinho um do outro?
O Miguel opina nos nossos, a gente troca uma ideia e às vezes traz pra provar e tal, né? E eu acho que eu não opino assim tanto nos vinhos deles, né? Dele, né? Porque aliás ele tem o enólogo, né, que é responsável pela empresa, que é ele quem, né, o Adriano Miolo, que define isso. O estilo dos vinhos e tal, né, então às vezes a gente até diz, ah, eu gostaria de tal e tal coisa, né, mas no fim, acho que quem define é o chefe, né.
E uma pergunta seguinte, qual é o momento mais tenso do ano para vocês dois, assim? Qual o momento que é aquele de estar esgotado?
Eu vivo todo dia com a mesma intensidade, com a mesma entrega, então não tem um momento mais difícil. Sinceramente, teoricamente a vindima havia de ser o momento mais estressante, mas para mim é o momento, o único fator que me deixa assim mais tenso é o facto de estar longe da Bruna, oh. Aos 3 meses, mas é um momento de maior liberdade, onde eu estou sozinho, onde eu não tenho... O Adriano é um chefe bom, né? Eu costumo dizer que o cara que mais cobra de mim sou eu, não é o chefe. Então isso me tranquiliza, mas ao mesmo tempo coloco muita pressão em mim, né? Diferente daqui, onde a pressão de ter 4 milhões de litros para engarrafar, onde ter uma equipa de 20 pessoas é muito, muito maior. Mas a minha entrega, a minha intensidade, a minha maneira de viver o dia-a-dia, de puxar as pessoas para aquilo que deve ser o compromisso diário, a missão diária de chegar no melhor vinho possível, é igual. Então não tem um dia, não tem um momento. É sempre igual.
E tu, Bruna, tem algum momento que tu fica mais estressada? Não?
O que eu acho pra mim é uma época tensa, que eu penso sempre, vamos viver um dia de cada vez, hoje vamos em partes, é receber uva e pessoas durante o carnaval, aquele período aí do carnaval, que tem muita gente e a gente, né, tem que tá recebendo uva e tem o vinho e aí tem que ver a hora que vem a uva e o tempo e a chuva nesse período, que tu tem muitas coisas para conciliar ao mesmo tempo. Para mim é um período bem intenso, né? Surgem tretas durante o ano, mas esse período aí é...
Cada um sabe avaliar aquilo que gosta. É muito fácil estar do lado da garrafa, né? Tu sabes o que é bom e o que é mau. Mas para chegar aí, tu precisas de há muitos momentos, e isto já começando na vindima. Hoje chove, daqui a 5 dias, depois de hoje vai fazer 5 dias de sol. Tu arriscas colher a uva ontem, ou deixas chover e vais colher a uva daqui a 5 dias. Então, já começa na vindima. São decisões onde tu aprendes um pouco com a experiência, com erros. A sorte de uma empresa grande para uma empresa pequena, eu acho que está suportada por pessoas que têm mais experiência. Então hoje nós, Miolo, Eu não sou o único enólogo da Miô, ok? O meu chefe é o Adriano Miô e ele tem uma equipe de... Tem o Daniel na Almadém, tem eu e o Gilberto aqui em Bento Gonçalves, lá em cima na Terra Nova tem ele, a Luísa e o Tiago. Então estamos a falar de 5
muita mil... gente competente.
Exato.
O Miguel carrega uma responsabilidade muito grande, que não é alguém que dá isso para ele, é ele que pega o pacote. Sim. E quando ele tem um vinho que ele tem uma expectativa muito grande, assim, que é um vinho, por exemplo, essa linha que eles estão lançando agora, Single Vineyard, né, que é um vinho que eles sonharam muito. Entende? O momento em que ele vai engarrafar, o final do dia é um momento muito feliz. Mas a noite anterior, ele tá muito pilhado, assim, tá muito... Ele sabe que ele vai fazer, que vai dar tudo certo, sabe?
Mas,
tenso.
Mas por quê? Porque o vinho é um elemento vivo. Por exemplo, eu iniciei o ano... Todos os inícios de colheita eu fico num nível de nervosismo tal que eu fico com ânsia de vómito, percebes? Eu não almoço e a refeição do dia é o jantar, que é chegar no melhor resultado possível, que é conduzir as pessoas, a minha equipe, para o melhor resultado possível. Então é algo que eu vivo intensamente e que eu quero o máximo fazer o melhor que sei e conduzir as pessoas que me ajudam para o melhor que elas sabem e que elas conseguem, né?
Sempre que a gente fala, tá, de vinícola familiar e da mudança do vinho que tem acontecido há muito tempo, que é um cenário que a gente vem acompanhando aqui na Serra, a gente vê que um público mais jovem tem entrado e modificando um pouco esse cenário, tá? Que geralmente antes era para o pessoal mais velho, os pais, outras gerações, e a gente está vendo que agora está entrando os filhos e mudando um pouco esse conceito. E tu é uma pessoa que a gente está vendo que está fazendo muito essa modificação. E como é que tu vê isso, essa energia, esse upgrade que vem dando dentro do conceito familiar do negócio, da vinícola?
Eu acho que é muito importante que cada um da família, vamos dizer assim, né? Cada herdeiro, sei lá que nome que você queira chamar, que vai se engajando no negócio, que a gente dê um pouquinho da nossa cara para ele. Né? Isso é que eu levo para a minha vida. Então, assim... Eu acho que eu acredito, né, e valorizo muito aquilo que os meus pais fizeram até hoje, mas eu acho que a gente tem que dar a nossa cara e a cara dos tempos atuais para o nosso negócio, né? Então eu acho que isso é importante para as pessoas, para os herdeiros, vamos dizer assim, né, para os filhos se sentirem engajados no negócio. Eles precisam ter também a abertura da família para fazer umas coisas muito loucas, né, lá no início do edredom nos parreirais, aquilo lá. Eu ouvi falar edredom nos parreirais, tipo, é o que é isso? É para se enrolar no edredom? É o que que é, né? E era uma outra coisa totalmente diferente. É muito importante que as gerações atuais deem a sua cara pro negócio, né? Porque é uma maneira de perpetuar o legado que a nossa família, né, começou, de perpetuar o negócio da família, mas de dar a ele uma cara atual, né? Senão, nós mesmos, né, os filhos dos donos, se a gente tiver que fazer sempre a mesma coisa que os nossos pais faziam, a gente não vai se sentir parte da empresa, né? Então, a gente procura lá dentro da vinícola. Eu fui a primeira, né? Sou a mais velha, fui a primeira a entrar no negócio. Mas depois entrou meu irmão e a minha prima, Letícia. Então, cada um de nós tá numa área, né? Dando um pouquinho da nossa personalidade, dando um pouco da nossa cara. Eu acho que isso é bem interessante e as pessoas que vêm até nós percebem isso. Percebem aquela parte mais antiga, né? Aquelas coisas que foram feitas pelos meus pais e meus tios, mas conseguem ver o que eu comecei, o que, né, o meu irmão e a minha prima começaram, né, dando uma cara mais atual para a vinícola e de acordo com os dias de hoje, né, eu acho que é isso que vai garantir que ela siga.
E tu encontrou alguma resistência da tua família no início, quando tu começou a querer implementar mudanças, Não, porque a Cristofoli tem uma lista de atividades de enoturismo muito legal, com o edredom dos parreirais, que tu estava mencionando, que é esse piquenique incrível que a gente já fez também. E a gente já filmou, viu? Quem não viu pode entrar no YouTube do Mami, no canal, e assistir o vídeo da Cristofoli. Quando tu começou a querer implementar esses programas de enoturismo, essas atividades novas, tu encontrou alguma resistência da tua família ou eles estavam abertos assim, a essas mudanças desde o início?
Assim, eu sempre tive, né, uma liderança natural, assim, então as resistências, elas foram em outros sentidos, assim, eu, quando eu tava terminando o segundo grau ali e o técnico em enologia, né, eu tinha, tipo, nem 18 anos, né, e aí o meu pai e meu tio faziam o vinho do jeito que eles sempre sabiam fazer, vamos dizer assim, empiricamente, né? E quando eu cheguei lá na vinícola, eu comecei a querer mudar algumas coisas, né? Fazer melhorias. E eu tive vários estresses, assim, com o meu pai, porque ele não queria que eu fizesse algumas coisas, ele achava que não eram necessárias, e às vezes a gente... Eu já saí chorando de lá da vinícola, assim, ele já me, tipo, eu tava com um empregado trabalhando e eu queria limpar o tanque de tal maneira, e ele veio lá e disse que não era pra limpar daquele jeito, e brigamos, e eu peguei e saí andando, né, e chorei, eu me lembro aquela vez, e sabe, ele já manda ir às vezes pra aquele lugar... E aí eu já me chateava, enfim, né? Mas a gente tem um estilo, eu e ele, né?
Igual.
Muito parecido, né? Ops. Tinha esse tipo de coisa, assim, de provar. Ou, ah, duvido que tu consiga fazer isso. Aí eu ia lá e fazia isso.
Sério, sabe? Ficava te desafiando.
É, essa já rolou, assim, uns desafios, né? Mas eu sempre, nunca me intimidei.
Quando rola uma janta em casa, é Cristófilo ou miolo?
90% miolo, 10% Cristófilo.
É, geralmente eu me esqueço de pôr o vinho dentro do carro. O Miguel, ele todo início do mês, ele já recebe o boleto.
Mas é
90%.
É gringa.
90% miolo, 10% Cristófilo.
Se vocês bebem todos os dias?
Sim.
Sim.
Qual vinho que vocês mais gostam na miolo?
Não, eu digo, Quinta do Ceval, Castas Portuguesas.
Pronto. Eu gosto muito dessas.
E tu, Bruna, qual
que
mais gosta
do miolo? Gosto do Sauvignon Blanc, Colheita Noturna, porque eu gosto muito de vinho branco.
Miguel, qual que mais gosta da Cristofoli?
O Sangiovese. Cristofoli Sangiovese.
Bruna?
Eu também gosto do Sangiovese.
Qual vinho que vocês gostariam de provar no mundo? Se tivesse que escolher um para apontar o dedo e dizer, eu quero provar esse
antes
vinho.
Antes de morrer, eu preciso beber isso.
Qualquer chateau desses, Margaux ou Petrus, ou qualquer chateau desses famosos, ou até mesmo o Romane Conti, até que ponto eu já fiquei próximo ou muito longe desses vinhos? É a curiosidade que eu tenho.
Tá, se eu tivesse um amigo rico que me pagasse, eu queria tomar aquele Romane Conti e tal.
O que vocês acham que pro vinho brasileiro ele tem que ser mais consumido no Brasil? O que precisa ser feito?
O que falta para isso?
Para ser mais consumido, demora, porque o que falta é cultura. Então o que falta é educação, o que falta é mais Brasil, é mais cultura, é mais cultura e educação para ser bebido mais vinho brasileiro. É o que falta.
Eu acho que falta a gente beber vinho porque ele é vinho e não beber porque ele tem o rótulo do fulano, do ciclano, né?
Porque ele é Romane Conti.
Porque ele é isso.
Chateau Petrus.
A gente precisa beber vinho porque gosta de vinho e, acima de tudo, valorizar aquilo que é nosso, né? Seja o vinho, ou seja o queijo, ou seja, né, qualquer produto... regional, né, que a gente tem.
Porque hoje em dia, para estar no mercado, tem que ser bom.
A gente gostaria de agradecer muito o casal Cristófilo ou Miófoli.
Calma, eu vou interromper para dizer que ele passou a semana inteira pensando nesse trocadilho. Repete o trocadilho aqui, porque caso a pessoa não tenha ouvido.
Miófoli.
Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer muito ao casal Cristófilo ou Miófoli pela presença e pelas respostas que eles deram. Foram muito coesas, muito...
Super objetivas.
Curti.
Chegamos à conclusão de que a gente nunca sabe nada, mais uma vez. Não, mas de verdade. Foi muito bom ter a presença de vocês. Quem não conhece a
Mio, nossa presença, né? Porque a gente está na casa deles. A nossa presença, porque a gente está na casa deles, não eles na nossa.
Verdade, é.
Mas é um prazer.
É muito bom estar junto. E quem não conhece a Cristófoli ou a Miolo, por favor, visitem, né?
E é um prazer aqui, em jeito de conclusão, é um prazer. Vocês são... Eu gostei de vocês porque vocês são espírito livre. E é o que falta um pouco...
De moderno.
É o famoso vida louca, né?
É o que falta aqui. É nós temos a liberdade para não ter preconceito de gostarmos daquilo que nós gostamos, não é? Então, de não irmos por regras dos outros, por irmos pelas nossas regras, não é? E sabermos o que é bom e o que gostamos e não ter vergonha nisso, de assumir o jeito que nós somos. E eu acho que nós temos que valorizar o produto nacional. Nós temos que valorizar o Brasil, porque só assim é que nós vamos conseguir construir um país melhor, porque senão tudo vira a mesma conversa.
E viva o vinho brasileiro.
E viva o vinho brasileiro, com certeza.
Que bom.
Eu vivo todos os dias o vinho brasileiro.
Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, Cristófoli. Muito obrigado, Miolo. E no próximo podcast a gente vai trazer Romanée Conti para eles tomarem. Um beijo, cuidem-se, até mais. Um brinde, Tintin. Saúde.
Abraço.
Saúde.